que já estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos, senhores deputados. Temos número suficiente de senhores deputados e também temos os grupos parlamentares todos representados. E podemos entrar no ponto 1, que será discussão e votação do requerimento do PSD, que solicita a audição urgente do Presidente do INEM a propósito do agravamento do tempo de resposta no atendimento nas chamadas de socorro do requerimento do Bloco e do requerimento do Bloco de Esquerda, que requer a audição da Comissão de Trabalhadores do INEM e dos Sindicatos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar sobre a falta de profissionais neste Instituto Público e as consequências na prontidão de resposta e operacionalidade de meios. Portanto, eu começava por dar a palavra ao PSD para apresentar o requerimento e dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e depois dava a palavra a seguir ao Sr. Deputado Luís Valdes e a seguir dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda. Tem a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou este requerimento que visa a audição urgente do Presidente do INEM a propósito do agravamento do tempo de resposta no atendimento das chamadas de socorro. De facto, o PSD tomou conhecimento que em 2017 os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, chamados CODU, do INEM, demoraram em média 36 segundos a atender as chamadas de emergência, ou seja, o dobro do tempo verificado em 2016, e chegando-se mesmo a ter chegado ao nosso conhecimento inúmeros casos de pessoas que tiveram de esperar mais de 2 minutos para falarem com um operador do CODU. Isto é mais do dobro dos 17 segundos verificados em 2015. Portanto, o PSD considera esta situação inadmissível e grave, porque põe em causa a prontidão da resposta do INEM relativamente a situações de emergência médica. Todos sabemos que nós, em segundos, podemos salvar vidas e podem também, nos mesmos segundos, perder-se inúmeras vidas. Segundo aquilo que foi noticiado, o INEM atribuiu este agravamento da demora de atendimento ao déficit de recursos humanos em funções no CODU e o próprio Presidente admitiu faltarem cerca de 350 profissionais neste serviço. Nós sabemos que os 100 novos técnicos de emergência pré-hospitalar que foram recentemente contratados no INEM e que irão reforçar o funcionamento dos CODUs continuam a ser manifestamente insuficientes para suprir as falhas de pessoal que esta instituição sofre. E, portanto, o PSD quer saber quais são as previsões das novas contratações que o INEM faz no sentido de reforçar o atendimento de emergência e o próprio socorro médico à população. E, Sr. Presidente, É exatamente isto que nós procuramos com este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As senhoras e Srs. Deputados conhecem o requerimento do Bloco de Esquerda, portanto, serei muito sucinto. Foi conhecido há dias o aumento do tempo de atendimento de chamadas nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, nos CODU do INEM. E para nós isto tem uma origem, radica da falta de profissionais, de uma enorme carência de profissionais no INEM. E, portanto, para além de discutirmos a consequência ou a manifestação dessa falta de profissionais, que é este aumento de tempo de atendimento das chamadas no CODU, como outros, inoperacionalidade de meios por falta de profissionais, etc., creio que nós devemos discutir também a base e a origem destes problemas, que é exatamente a falta de profissionais. E por isso é que chamamos, requeremos a audição nesta Comissão de Saúde dos trabalhadores, da Comissão de Trabalhadores e do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, para que possam vir aqui dizer quais são as condições de trabalho e as carências profissionais com que se debatem no dia-a-dia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, o Partido Socialista sabe e entende que este aumento do tempo de respostas estará certamente relacionado com a questão do pessoal. Este pessoal que já irá neste momento entrar esta vaga de 100 técnicos que irão certamente contribuir para a redução do tempo de resposta. Houve também este investimento em 2017 na questão da da renovação da frota das ambulâncias, que também é importante no sentido de dar uma melhor resposta ao nível de socorro e de emergência, mas somos favoráveis, certamente, a este requerimento, estes dois requerimentos para ouvir aqui, então, efetivamente, a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós já nos tínhamos pronunciado aqui sobre essa matéria, que é obviamente para nós preocupante. Como é preocupante que sejam necessários surgir casos para que o Governo depois tome determinadas medidas. Portanto, acompanhamos a necessidade de ter respostas para situações com esta gravidade e não nos oporemos aos requerimentos. Obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. O PCP votará favoravelmente ambos os requerimentos. Consideramos, de facto, que perante a situação que foi tornada pública, este aumento do tempo médio de atendimento de chamadas é, de facto, preocupante e parece-nos que tem toda a pertinência que sejam ouvidos estes intervenientes. Sabemos quais são as causas, de facto, elas radicam na falta de profissionais, razão pela qual o PCP também entregou um projeto de resolução que prevê, de facto, e que propõe um reforço dos meios humanos no INEM. Nós estamos conscientes, de facto, que a contratação destes 100 profissionais é um passo positivo, é um avanço que não negligenciamos, mas recordar que mesmo a contratação destes 100 ficam ainda a faltar bastantes profissionais no INEM, até para preencher o mapa de pessoal que fica ainda com um número muito significativo de trabalhadores em falta. E, portanto, não acrescentaria mais nada, dizer que votaremos favoravelmente ambos os requerimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu colocava então à votação os dois requerimentos. Eu começava pelo requerimento do PSD, em que solicita a audição urgente do Presidente do INEM. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Colocava o requerimento do Bloco de Esquerda, em que solicita que seja feita uma audição da Comissão de Trabalhadores do INEM e do Sindicato dos Trabalhadores, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Tendo encerrado este ponto 1, dávamos início então à discussão do ponto 2. O ponto 2 é a discussão e votação do requerimento do PCP, que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do São João do Porto sobre a questão das crianças com doenças oncológicas acompanhadas pelo Hospital de São João do Porto a realizar as sessões de quimioterapia em corredores e também do requerimento do PSD, que solicita igualmente a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, a fim de poder obter os esclarecimentos exigíveis sobre os sucessivos bloqueios que estão a impedir a construção da nova ala pediátrica daquela unidade hospitalar e, desse modo, a degradar ainda mais a qualidade dos cuidados de saúde pediátricos que ao SNS cabe assegurar. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Não.
Ah, é, a senhora deputada Carla Cruz. Só o ponto 3. O ponto 3 é que é. Eu adiantei-me porque fiz logo aqui um apontamento dos vários pontos. Portanto, tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz, do PCP, para apresentar, portanto, este requerimento do PCP.
Senhor Presidente, senhores deputados, o grupo parlamentar do PCP, imediatamente no dia em que foi tornado pública a peça que dava conta de que as crianças que têm doença oncológica e que estão a ser acompanhadas pelo Hospital de São João e que realizam as sessões de quimioterapia nos corredores, apresentou este requerimento para que fosse ouvido o Conselho de Administração do Centro Hospitalar São João para prestar informações sobre a situação destes doentes, sobre esta matéria, mas também não nos restringindo à questão da quimioterapia, porque sabemos que as crianças que necessitam também de serem internadas no Hospital de São João o são em contentores e, portanto, são situações, nós sabemos, não são de ontem, não são de hoje, arrastam-se há vários anos e há vários anos que não têm tido resposta e as responsabilidades, de facto, são partilhadas pelos sucessivos governos de PS, PSD, CDS e também do Partido Socialista e queremos, de facto, este esclarecimento, mas o requerimento do PCP não se cinge à presença do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João. O requerimento do PCP pretende também que seja ouvido o Sr. Ministro da Saúde nesta comissão parlamentar sobre este assunto, mas também não nos cingimos, mais uma vez, à questão dos investimentos para a ala pediátrica do São João, mas para tratar de todos os investimentos e infraestruturas e equipamentos no Serviço Nacional de Saúde. Parece-nos, de facto, que de todo necessário esta uma audição específica do Sr. Ministro para tratar só estes assuntos que são de relevo para o Serviço Nacional de Saúde no que respeita aos investimentos em infraestruturas e equipamentos, na qual, obviamente, esta questão da ala pediátrica do Hospital de São João será certamente abordada, mas outros também nos parece que carecem desse esclarecimento, de percebermos quais são as prioridades, quais são os planos de investimento que estão a ser pensados para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Boa tarde. Dizer que, no seguimento daquilo que foi a intervenção anterior, também o Partido Social Democrata pretende ouvir a administração do Hospital de São João, porque foram preferidas declarações por parte do Presidente daquele Conselho de Administração que naturalmente não nos deixam sossegados. Foram feitas afirmações graves sobre as condições em que as crianças estão a ser tratadas. Enquanto administrador do hospital, que é o caso do Presidente do seu Conselho de Administração, também tem responsabilidades nessa matéria. Imputou responsabilidades também a nível governamental. E ainda esta semana nós ouvimos o Sr. Ministro da Saúde a querer recorrer à Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, 2 anos e meio depois de tomar posse como Ministro, para pedir esclarecimentos sobre o funcionamento daquela unidade, sobre um conjunto de situações em torno da legalidade das ditas obras, e também ouvimos declarações de vários altos responsáveis a dizer que o IPO do Porto tem a ala pediátrica às moscas e que seria possível, durante os 2 anos da obra, resolver a situação das condições ditas miseráveis, nas palavras do Presidente do Conselho de Administração, para resolver a questão das crianças. E, portanto, é preciso perceber o que é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração tem a dizer sobre tudo isto, sobre as responsabilidades, sobre a situação das obras, sobre a situação do desbloqueio das verbas e sobre, acima de tudo, fazendo fé, mas isso será o ponto seguinte sobre as obras, fazendo fé que as obras vão começar já e daqui a 2 anos estarão prontas, como é que as crianças vão ser tratadas? Porque daquilo que soubemos até agora, ainda ninguém nos disse que tenha melhorado o que quer que seja nas atuais condições em que os pais e as crianças convivem naquele meio hospitalar. Portanto, há aqui uma série de matérias que carecem de resposta e que o Partido Social Democrata exigirá que o Sr. Presidente do Conselho de Administração e quem ele bem entender, e se ele quiser trazer outros responsáveis do Conselho de Administração, que o faça. Eu acho, e outros Conselhos de Administração, se quiserem vir aqui falar, a porta está aberta. Nunca a Assembleia da República se fechou. E se o Dr. António Ferreira, como a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos estava a falar, quiser cá vir, nós cá estaremos para ouvir todos. E se for necessário chamá-los, depois da intervenção do Presidente do Conselho de Administração do São João falar, porque no final do dia há que apurar todas as responsabilidades. Primeiro, E segundo, temos que garantir que todas as soluções imediatas e de médio e longo prazo sejam resolvidas à luz daquilo que é a estratégia, que ainda não percebemos qual é, da rede hospitalar e da referenciação oncológica. E por tudo isto, consideramos importante ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, como é óbvio, o que interessa é efetivamente esclarecer tudo. E por isso, como é óbvio, não nos opomos e gostaríamos de ter aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João para efetivamente esclarecer aquilo que foi todo o processo e o que é que originou que este processo chegasse neste momento ao ponto que chegou. Portanto, iremos também votar favoravelmente a vinda do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer também que o Bloco de Esquerda votará favoravelmente os dois requerimentos que estamos a discutir, por duas ordens de razões. A primeira, pela situação que se vive e por ser muito grave a situação que se vive, de adiamento durante anos a fio de um projeto de investimento que é mais do que necessário. Segundo, porque nos parece que será muito bom para o debate e para o esclarecimento termos aqui o Conselho de Administração, os responsáveis políticos e outras pessoas que entendam, porque há aqui um ruído sistemático nesta discussão que gera confusão nesta discussão. E é um ruído que se chama, em muitos casos, Pedro Arroja e a sua associação dita humanitária. E, aliás, até tem estado a cometer alguns grupos parlamentares, a cometer de confusão alguns grupos parlamentares, como ontem se viu no debate quinzenal do líder parlamentar do PSD. E, portanto, é bom que também se esclareça o que é que era este projeto, quem é que andou de mãos dadas, do ponto de vista político, com este projeto e o que era a insuficiência e a vacuidade deste projeto. E, portanto, é bom que se esclareçam todas estas questões, não só a atual situação, a necessidade do investimento público, como é óbvio, mas a vacuidade deste suposto mecenato em torno de uma ala pediátrica que não é mais, enfim, do que negócio, como sempre foi encarado por esta pessoa em particular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Isabel Galriza Neto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta matéria já foi amplamente discutida ontem em comissão com o Sr. Ministro e nós dissemos na altura que não confundíamos qualquer tipo de demagogia ou de sensacionalismo em torno desta matéria delicada com o não deixar de chamar a atenção para a gravidade em torno da mesma. E é essa mesma gravidade que, em nosso entender, justifica que não se deixe, digamos assim, adormecer esta situação e esta preocupação e que se possa esclarecer, mas, sobretudo, e falarei disso a seguir relativamente ao nosso projeto, que se possa partir para medidas concretas e tomar providências concretas para que a situação seja rapidamente resolvida, que é isso que as crianças, as famílias esperam de nós. Portanto, não deixando de lembrar que o Sr. Ministro esteve ontem a dar esclarecimentos sobre esta situação, deixe-me dizer que não temos nada a opor sobre o teor dos requerimentos e, portanto, que entendemos que matéria com esta gravidade tem que ser devidamente esclarecida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, eu passava à votação e passava à votação o primeiro requerimento do PCP em que solicita a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do São João do Porto. Está no segundo parágrafo.
Neste sentido, o grupo parlamentar do PCP requer um caráter de urgência à presença do Ministro da Saúde, bem como a presença do Conselho de Administração.
requer ainda a presença do Conselho de Administração do, do Centro Hospitalar. Esses são os dois últimos parágrafos.
Sim.
Portanto, eu passo a ler os dois últimos parágrafos do que é, neste sentido, o Grupo Parlamentar do PCP requer, com caráter de urgência, a presença do Sr. Ministro da Saúde na Comissão Parlamentar para debater esta situação, assim como tratar dos investimentos em infraestruturas e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde. O Grupo ponto final, parágrafo. O Grupo Parlamentar requer ainda a presença do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João. É isto. Portanto, é isto que está em causa, esta votação deste requerimento nestes termos, portanto, a vinda do Sr. Ministro e também do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, do Hospital de São João. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à votação do requerimento do PSD, que solicita, e aqui penso que está correto, igualmente a audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Hospital de São João, e é o que está aqui em causa, como eu penso que está prejudicado, porque já foi aprovada, não sei se prescindem da votação, se não prescindirem, votamos. Votamos. Votamos conjuntamente. Então, que vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também o requerimento do PSD. Passamos então ao ponto 3, que define do que está esta situação, e é a discussão do projeto de resolução número 1496/13/3 do Bloco de Esquerda, pelo desbloqueio imediato das verbas para o projeto de unidade pediátrica do Hospital de São João, do projeto de resolução 1504/13/3 do CDS-PP, recomenda ao Governo que proceda à autorização imediata para a reabertura do concurso público para a realização de obras de construção do novo centro pediátrico do Hospital de São João no Porto, bem como à libertação da verba total necessária para o efeito, e que dê cumprimento à resolução da Assembleia da República número 23/2018, que recomenda ao Governo a implementação das medidas de proteção e apoio aos menores protetores de doenças oncológicas e aos seus cuidadores, e do projeto de resolução número 1509/13/3 do PSD, que recomenda ao Governo que desbloqueie imediatamente as verbas necessárias à construção da nova aula pediátrica do Hospital de São João do Porto e que dê cumprimento à resolução da Assembleia da República número 23/2018, que recomenda ao Governo que adote medidas para reforçar o apoio às crianças e jovens com cancro. A discussão dos projetos de resolução 1504 e 1509 já baixaram à comissão. Que não tinham tanto um como o outro, não tinham ainda baixa a comissão, e eu estava a ler de carreirinho. Portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para fazer a apresentação do projeto de resolução e também para apresentar, para podermos discutir, portanto, este tema. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda é simples, é que a Assembleia da República tome uma posição, que nós gostaríamos que fosse uma posição de força e por unanimidade, para que o Governo desbloqueie de uma vez por todas e disponibilize as verbas para a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João. Isto porque nos parece que o facto de, durante anos a fio, ter havido intenções, projetos mais ou menos definidos, mas não ter havido verba, durante muito tempo, ter havido protocolo, até ter sido transferida uma verba, mas ela estar dependente de uma autorização para ser utilizada, tem que ter uma posição, uma tomada de posição da Assembleia da República, que deve, obviamente, defender o Serviço Nacional de Saúde, deve defender o interesse dos utentes que são atendidos nesta ala pediátrica, bem como dos seus pais, mães, cuidadores. E por isso é isso que nós propomos, que a Assembleia da República diga ao Governo que deve disponibilizar imediatamente a verba e que ela deve ficar disponível para ser mobilizada e movimentada para se iniciar também imediatamente essa construção da ala pediátrica. Porque nós anunciamos, vamos assistindo a muitos. No dia 1 de junho do ano passado, assinado o protocolo, em março deste ano, anunciado que iria ser transferida a verba, estamos quase no final de abril e ainda se espera pela assinatura e autorização para movimentação dessa verba. E, portanto, o nosso projeto é esse. Era interessante aproveitarmos esta oportunidade e esta discussão, e tendo em conta também que, por exemplo, o PSD tem um projeto sobre o assunto, para percebermos, afinal, qual é a posição do PSD sobre o assunto. Porque eu creio que ontem todo o país ficou com uma enorme dúvida sobre o que é que propõe para a ala pediátrica do Hospital São João. Porque ao mesmo tempo que dizem e criticam, e bem, como nós criticamos, o atraso e a necessidade de investimento e da disponibilização dos 22 milhões de euros de investimento público na ala pediátrica, ontem ouvimos o seu líder parlamentar dizer, por que não aproveitar um investidor privado que está aí, em vez de estar a gastar dinheiro do Estado. E, portanto, era importante que o PSD esclarecesse o que é que realmente defende. Porque este investidor privado, eu fiz uma pesquisa muito rápida no Google, este investidor privado, primeiro, não tem verba para isto. Aliás, o que ele propunha era que se avançasse logo com a obra e que se fosse pagando e fazendo a obra à medida que se iria arranjando o dinheiro. Segundo, tentou negociar um terreno que era público para instalar um continente dentro do hospital para financiar a verba. Terceiro, avançou com uma aplicação solidária, que era a Smartelada, para financiar a ala pediátrica. Não sei quantas smarteladas deu o PSD para financiar a ala pediátrica do Hospital São João, mas era importante esclarecer, investimento público ou ficar no bolso deste suposto investidor privado, porque ontem o que nós ouvimos do PSD foi ficar no bolso deste investidor privado, que é o mesmo que dizer nunca ter a ala pediátrica do Hospital São João. Nunca. Era isto que se tratava. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Para o CDS, como dissemos, aquilo que se trata é que é preciso adotar medidas rápidas e concretas para resolver este problema da maior gravidade e, como aliás o Sr. Ministro da Saúde ontem reconheceu, há anúncios da responsabilidade deste Governo que não foram cumpridos e há medidas concretas depois da obra ter sido parada que têm que acontecer. O fundamental é que não haja demoras e, portanto, como já aqui foi dito até pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, como de anúncios estamos deste Governo bastante causticados, o CDS quer ter a certeza de que se terá mesmo que avançar para uma resposta, porque há o anúncio das duas semanas, há o anúncio das obras estarem prontas daqui a 2 anos, mas efetivamente é uma matéria que tem que se passar rapidamente das palavras aos atos. Foi essa preocupação e de termos a informação correta que levou a que um grupo de deputados do CDS se deslocasse ao Hospital de São João no passado dia 12 de abril. E, portanto, foi também resultado desse contacto e da observação direta que surgiu este nosso projeto de resolução. Eu queria aqui chamar a atenção que, seja de quem for o financiamento, o que é fundamental é que o Governo lidere, inspecione e garanta que as verbas são devidamente aplicadas e que o resultado seja conseguido, e ao mesmo tempo dizer que relativamente a este projeto de resolução, o CDS não chegou agora à área pediátrica, apesar de, por ignorância, algumas pessoas na semana passada terem falado disso, e portanto, em relação à matéria da oncologia pediátrica, já aqui tinha sido aprovado, por proposta nossa, um conjunto de medidas que o Governo ainda não implementou para os menores portadores de doença oncológica e para apoio aos seus cuidadores. Insistimos que o Governo não se pode eximir das suas responsabilidades e que é fundamental que, independentemente da gravidade desta situação, não se deixe de olhar àquilo que é a realidade das crianças com doença oncológica em todo o país e, portanto, solicitamos precisamente que o Governo tome medidas rápidas nessa matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentamos um projeto de resolução em que, por força de toda a discussão que tem sido feita, Recomendamos ao Governo que desbloqueie imediatamente as verbas necessárias à construção da nova ala e dê cumprimento à resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo que adote medidas para reforçar o apoio às crianças e jovens com cancro. Nós, ao longo dos últimos dias, sobre este projeto de resolução, sobre esta resolução da Assembleia, da parte do Governo ainda não ouvimos nada, portanto, gostaríamos de saber qual é a posição do Governo sobre esta resolução. E sobre a questão das verbas, é óbvio que o Partido Social Democrata está a defender duas coisas. Uma coisa é garantir que haja uma resolução em relação atual da situação das crianças, como acabei de dizer, coisa sobre a qual ninguém falou até agora. Aparentemente, o que está em cima da mesa é apenas e só a construção da nova ala, mas há uma preocupação em relação até lá. E, portanto, e o Ministro prometeu aqui que daqui a semana e meia as verbas estarão desbloqueadas e a obra a começar, e prometeu que daqui a 2 anos a obra está feita. Também há aqui a questão que carece de resposta sobre o que é que vai acontecer nesse entretanto, e, portanto, o Partido Social Democrata irá acompanhar esta matéria. Como fui desafiado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu acho que é importante este debate que está a ser feito. E acho interessante, até porque estamos a viver, a nível do país, um fenómeno curioso, que eu confesso que também é uma inversão do próprio Bloco de Esquerda e do PCP, que foi o facto de apoiarem a construção por privados de um novo hospital público, que é o Hospital Todos os Santos, no qual aceitam, por via do Orçamento de Estado, por via de uma parceria pública ou privada, que haja a entrega do equipamento a privados e que a sua gestão da infraestrutura seja feita por privados. E, portanto, há aqui uma abertura do ponto de vista de posicionamento ideológico interessante. Relativamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, o Presidente do Grupo Parlamentar, foi, perante um conjunto de notícias que têm vindo a ser veiculados na comunicação social, questionar o Sr. Primeiro-Ministro sobre a realidade dos factos. Há ou não há dinheiro privado para investir no Hospital de São João? Há ou não há dinheiro disponível de mecenas para fazer essa construção e o equipamento ficar entregue ao Estado? E aquilo que se obteve do Primeiro-Ministro foi a ausência de resposta, porque foi para o debate também impreparado e desconhece em absoluto o dossiê, e da parte do Sr. Ministro da Saúde, enfim, que se compreende que esteja um pouco mais preparado, também não obtivemos resposta. A resposta que nós obtivemos é que enviou à Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, depois dos gritos dos pais e dos doentes, e depois da pressão mediática e política, 2 anos e meio de estar no Governo. 2 anos depois de ter anunciado que já tinha tomado uma decisão de investimento público, agora é que se lembrou que era preciso perceber o que é que se estava lá a passar. Mas uma coisa vos garanto, é que, e felicito o partido...
Senhores deputados, deixem concluir o seu deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor de concluir, senhores deputados.
Obrigado, senhor Presidente. E felicito o Partido Comunista Português por ter chamado...
Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, deixe concluir o senhor deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor Presidente. Eu felicito os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista por chamar o senhor ministro com urgência. Não só porque cada vez que o senhor ministro vem cá, 2 dias antes da vinda, conseguimos normalmente ver desbloqueio de situações que estão bloqueadas há imenso tempo, mas também, tendo o caráter de urgência que foi solicitado, significa que daqui a 2 semanas o Sr. Ministro estará cá. E, portanto, cá estaremos para ver o desbloqueio da verba, para ver se a palavra que foi dada foi honrada e para ver se os tais 22 milhões de euros, cujo extrato bancário, dia 22 de março, quando o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, disse que o dinheiro já estava na conta, pode ser que o extrato bancário apareça, para percebermos quem está a dizer a verdade e quem está a mentir. E essa é que é. E pode ser que até lá nos expliquem o que é que vai acontecer às crianças que ainda hoje estão a ser tratadas exatamente nas mesmas condições que há 1 mês atrás e que há 2 anos atrás. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito, muito boa tarde a todos. Eu disse PCP, não disse.
Senhor deputado,
Tá, obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação a estes projetos de resolução, eu que queria, de alguma forma, também aqui, e dado que vamos ter uma ampla também discussão sobre esta matéria, nomeadamente sobre o processo, tal como vimos ainda há pouco, com a questão dos requerimentos que foram aprovados, aquilo que importa, de alguma forma, também aqui referir, é que, mais uma vez, e vamos estar aqui a solicitar aquilo que já foi aqui anunciado, isto é, de alguma forma, aquilo que vai ser aqui solicitado através destes projetos de resolução, a questão da libertação da verba, que já tivemos aqui a confirmação que entre uma semana e meia a duas semanas irá ser libertada a verba, que há a intenção de estar a inaugurar um novo espaço daqui a dois anos, coisa que durante estes dez anos foi um cenário muito longe daquilo que é aquilo que se irá verificar. Aquilo que nós também entendemos que era importante aqui esclarecer é que aquilo que foi dito ontem não foi saber o que é que iria ser a fonte, digamos, do financiamento. Aquilo que foi feita a afirmação ontem pelo líder do grupo parlamentar do PSD foi uma crítica. Porque é que se iria utilizar verbas públicas quando haveria outra fonte de verbas? Isso é que foi a posição. Portanto, nessa posição muito nos estranha, e foi aquilo que ontem eu referi aqui, é a tal questão, e como o Sr. Ministro da Saúde também teve a oportunidade de referir, que é a questão da desorganização da equipa política, que não se sabe bem qual é que é o caminho e qual é que é a tática do dia. Se um dia o argumento é um, outro dia o argumento é outro, e por isso não percebemos este ponto número um. Após ontem aquilo que foi a posição política e pública do PSD, irmos aqui a viabilizar, porque não vamos deixar de viabilizar estes projetos de resolução, porque estamos também alinhados com a vontade e sabemos e com a certeza da resolução do problema, mas que, de certa forma, também nos deixa um bocado desconfortáveis estarmos, de alguma forma, a viabilizar um ponto que ontem o PSD apresentou precisamente o inverso, porque veio aqui dizer desbloqueia imediatamente verbas, então se é o Governo para desbloquear, então mas é o Mecenas ou é o Governo? É que é esta a questão, já entramos aqui numa contradição no espaço de um dia. Pronto, mas dizer que o PS, em relação a esta matéria, irá viabilizar estes projetos de resolução.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por um bocado ter-me antecipado. Peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Eu acho que há dois pontos muito distintos na discussão destes projetos de resolução. O primeiro, que é absolutamente consensual, aqui dos grupos parlamentares, no que diz respeito à necessidade imperiosa de resolver um problema que se arrasta há já mais de uma década e que é inaceitável do ponto de vista de qualquer critério de serviço público e tratamento com o mínimo de condições necessárias para aquelas crianças. E esse é um aspecto fundamental, importa que o problema seja ultrapassado. Dito isto, nós não podemos deixar de referir, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nós não chegámos à situação em que nos encontramos agora por graças ao Espírito Santo. Há responsáveis muito materiais e carnais quanto a esta matéria. E há opções, nomeadamente do Governo PSD-CDS-PP, em que temos fotografias de ministros junto do projeto Joãozinho com caras sorridentes e com opções liberadas de apostar no modelo de resolução do problema, que é o desastre que se viu, não pode deixar de ser referido. E, portanto, os mecenas que se referem, o PSD, são, na verdade, grupos económicos poderosos que querem instalar uma grande superfície dentro do perímetro do Hospital São João. E eu espero que haja bom senso desta associação que foi tão apadrinhada pelo governo PSD-CDS-PP, tenha o bom senso de não litigar contra o Estado e tentar impedir a resolução concreta do problema. Porque há declarações perigosíssimas por parte do responsável desta associação que claramente coloca em cima da mesa a totalidade da obra e do projeto em causa. E, portanto, espero que haja bom senso e que não haja erros que se cometeram no passado a repetirem-se no atual momento. E, portanto, registamos que o PSD e o CDS-PP tocam a música pelo mesmo diapasão, afinam as notas e tocam a mesma música, sendo que o que foi dito hoje aqui nesta comissão não foi propriamente o que foi dito ontem. Ontem houve claramente uma defesa do modelo da construção da ala pediátrica com a utilização destes mecenas, esta gente que não tem o valor necessário para arrancar com a obra e que está a condicionar e a comprometer a capacidade do Estado de intervir e de resolver o problema. E esta opção do PSD e CDS-PP, em vez de ser rechaçada, ontem foi efetivamente defendida, justificando, como quem lê o Correio da Manhã, porque é que o Estado gasta o dinheiro quando há mecenas privados que podem construir. Ora, nós entendemos que é preciso ter muita cautela, resolver o problema. Nós também estamos numa fase de apuramento de informações. Nós queremos que efetivamente o problema se resolva e portanto as resoluções vão no sentido do Estado libertar as verbas. Chamamos a atenção, é por isso que é importante ouvir o seu ministro. Se calhar libertar as verbas não é o suficiente para resolver o problema do início das obras. Eu espero bem que sim. Exatamente. E espero bem que os privados que foram chamados a este processo pela mão do PSD e CDS-PP não sejam amanhã os obstáculos ao avançar da obra no terreno. Exatamente. E isso é que eu acho que era mesmo muito importante que ficasse registado. E, portanto, Sr. Ministro, Sr. Presidente, nós... ouvir o Conselho de Administração e ouvir o Ministro, para nós é fundamental, para que, de alguma forma, parece-nos evidente que o Ministério da Saúde tem que desbloquear as verbas o quanto antes. Acho que não tem condições políticas para não o fazer o mais rapidamente possível. A fase seguinte é que nos preocupa e, portanto, a audição que está marcada é, para nós, fundamental para resolver o problema de uma vez por todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos a discussão feita. Penso que não há mais intervenções. Passo então ao ponto 4. E o ponto 4 é a visita de trabalho que temos prevista para, pela Comissão de Saúde à Madeira. E pedi então ao Grupo Parlamentar do PSD, esta Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que apresentará o programa que já foi distribuído a todos os seus deputados. Quero dizer que a única data que encontramos foi esta data que trabalhamos e que entre os nossos trabalhos aqui na Comissão e as possibilidades também que tínhamos com, tanto com o representante da República, como também da própria Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, que teremos também um encontro, era a data, as datas mais apropriadas que teríamos. Portanto, pedi à Sra. Deputada que apresentasse então o programa da nossa visita. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Só realmente, como aqui referiu o Sr. Presidente, revelou alguma complexidade de conseguir conjugar aqui as agendas das diversas entidades, mas conseguimos obter estas três datas. O programa já é conhecido de todas as senhoras e os senhores deputados. À semelhança do novo Hospital da Madeira, que tem sido bastante discutido nesta legislatura, também ainda aqui esta semana foi referido pelo Sr. Ministro como sendo um investimento prioritário à semelhança do Algarve. Esta Comissão da Saúde já teve a oportunidade de se deslocar ao Algarve. Falta realmente esta visita, que é fundamental para o país, para todos os senhores e senhores pais, e também a nível regional para todos os nossos partidos que estão lá representados. E o objetivo da visita é perceber realmente in loco, para que a Comissão de Saúde perceba in loco qual é que é a realidade, qual é que é o projeto, quais são, ao fim e ao cabo, as necessidades para... que justificam a questão do novo hospital. E portanto não vou estar aqui a ler o programa que vocês já conhecem. Estamos ao dispor se houver algum esclarecimento em relação aqui à nossa proposta que é apresentada. 6, 7 e 8 de maio.
Eu dou a palavra por ordem ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ao programa e à proposta de visita, eu também sou novo nestas matérias, não sei qual é que é o modelo, quantas pessoas é que está previsto em termos de ser a comissão.
Os efetivos, costuma ser, não sei, a senhora deputada Maria Antónia, os efetivos da comissão irão todos, que se algum não puder ir, será substituído. Claro que eu até gostaria que, se os grupos parlamentares, e era de bom tom, que os grupos parlamentares pudessem levar até os próprios assessores dos próprios grupos parlamentares. Acho que era de bom tom poder isso acontecer. Eu estou a fazer uma sugestão. Acho que trabalham aqui connosco e terão também um trabalho efetivo lá. Mas peço desculpa, Sr. Deputado, de ter feito esta interrupção, até pedi à Sra. Vice-Presidente da Comissão também que nos auxiliasse nesta situação, porque ela tem, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, Vice-Presidente da Comissão, tem mais experiência destas visitas do que eu propriamente dito.
Ó Senhor Presidente, eu só posso ajudar na medida em que fizemos algumas visitas e, de facto, é para os membros da Comissão e, geralmente, somos acompanhados pelas assessoras que dão apoio à Comissão, mas isso depois transcende. Cada grupo parlamentar costuma indicar quais são os deputados, mas é o que o senhor deputado, que o senhor Presidente disse, e bem, são os deputados que constituem esta Comissão, na falta deles, outros que vão substituí-los. Obrigada.
Senhora Deputada, Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, queria só alertar que é verdade que nas outras visitas se alargou aos efetivos. Eu queria chamar... era todos aqueles que iam, não é? Todos os membros da Comissão. Eu gostaria de alertar que é uma visita, uma deslocação à região autónoma. Há precedentes de outras comissões. Eu acho que devemos adotar o procedimento que é utilizado e que foi já utilizado nesta sessão legislativa, relativamente, eu lembro-me de uma comissão que foi, duas comissões que foram aos Açores, foi a Comissão de Ambiente e Agricultura, e portanto penso que seria importante verificar, e defesa, que foi à Madeira.
Economia.
Aos Açores é que foram a defesa, pronto. Mas há, de facto, um histórico relativamente...
Disseram foi que foram só os... Eu perguntei a um senhor deputado que é da Comissão de Defesa e da Agricultura. Ele disse-me que, por uma questão de princípio, iam só os efetivos, até para não criar...
Eu não sabia... Nós não podemos ser diferentes. Acho que claro. A nossa Comissão não pode
podemos
ser diferente.
Podemos fazer a mesma coisa.
Exato. A intervenção do grupo parlamentar era para nós seguirmos... Exatamente os mesmos que foram utilizados pelas outras comissões.
Iremos
para
verificar
não evitarmos...
também e peço também que verifiquem, os próprios serviços verifiquem com os colegas quais são os critérios utilizados e se forem outros, utilizaremos os outros. Mas eu acho que, pelo que percebi hoje à tarde, perguntei e tem sido sempre os efetivos e quando um efetivo não pode ir é substituído pelo próprio suplente. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes, faz favor.
Sr. Presidente, até porque a representatividade também tem que estar assegurada, não é? E se esta comissão é constituída pelo número de elementos e que cada grupo parlamentar tem a sua própria representatividade, também assim deve ser. Não é? Infelizmente, é um pouco mais caro ir à Madeira ou aos Açores do que a Évora ou a Beja, mas merecem-nos a mesma prioridade e a mesma presença, portanto, e representatividade dos diferentes partidos. Muito obrigado.
Senhor Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer sobre o programa, estamos de acordo. Sobre esta última questão, estou muito de acordo com o que disse a Sra. Deputada Carla Cruz, ver como é feito nas outras comissões. Claro que depois cada grupo parlamentar verá como faz essa gestão. Mas há aqui esta questão particular, sensível, que eu acho que não é despiciente, que é dos gastos com esta viagem. E, portanto, não estar a fazer gastos superiores ao que geralmente é feito. Da parte do Bloco de Esquerda, nós, eu em princípio far-me-ei representar pelo nosso eleito exatamente pela região autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu ia dar só a palavra à senhora deputada Isabel Garrissanete e depois estava a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Só para me associar aos comentários que os meus colegas anteriores fizeram, no sentido de reforçar que não devemos adotar procedimentos diferentes daqueles que outras comissões têm nesta matéria e, portanto, já agora e para clarificação, também saber nesse âmbito se habitualmente se fazem deslocar ou não os assessores de cada grupo parlamentar e de que forma, pois, mas já agora porque os tenho presentes. As tenho presentes e os tenho presentes. Portanto, não, acho que não é para excluir, se nos outros for o procedimento habitual, que nós não sejamos a exceção em os incluir, sem, obviamente, com a doutora Rosa e a doutora Luísa já temos feito várias visitas sempre a acompanharem-nos e, portanto, não estou sequer a discutir isso.
Muito bem, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou deputado efetivo nesta comissão, mas, em todo o caso, queria apenas, em complemento ao que foi anteriormente referido, perguntar ou, pelo menos, sensibilizar para a importância de os deputados eleitos pela região autónoma da Madeira serem também eles próprios informados desta visita, que penso que é uma atitude, enfim, da praxe, mas penso que é importante o seu envolvimento na visita para que possam atempadamente organizar o seu trabalho político de forma a acompanhá-la. E uma segunda nota para dar conta ao Sr. Presidente de que também a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação está a organizar uma visita para a região autónoma da Madeira, pelo que eventualmente, e se assim o Sr. Presidente o entender, pode esclarecer qualquer dúvida processual sobre a organização da iniciativa com o Sr. Presidente da 11ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, obrigado pela ajuda. Portanto, nós vamos verificar essa questão. Vamos verificar, para já, vamos informar os seus deputados oriundos da região autónoma da Madeira, aqui, deputados que estão aqui eleitos para aqui na Assembleia da República. Vamos verificar também a metodologia que tem sido utilizada pelos outros grupos parlamentares, pelas outras comissões, que serão, por princípio, temos esta base que serão os efetivos, mas verificaremos o que é que irá acontecer e utilizaremos todas as sugestões que foram aqui feitas para podermos fechar e na próxima reunião diremos, antes disso, até. Certo, vamos falar agora já do programa a seguir. Já de seguida, iria dar a palavra à senhora deputada Isabel Galrins Anete. E depois dou a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Não é para agora. Então dou a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada a opor ao que está proposto, mas até porque foi evocado aqui a deslocação a outras regiões e designadamente ao Algarve, dizer que nessas deslocações que já foram feitas ao Algarve, que também se incluiu uma reunião com estruturas representativas dos trabalhadores e dos utentes. Sabemos nós que também na região autónoma da Madeira existem as estruturas representativas dos trabalhadores e comissões de utentes, parece-nos que temos... Pois, eu sei, mas... Nós...
Senhora deputada Sara Madruga da Costa, deixa a senhora deputada Carla Cruz apresentar a sua exposição e depois responde.
Senhora deputada, o PCP sabe que tem um serviço regionalizado, mas também sabe que a Assembleia da República, e razão pela qual nós vamos lá, é porque a Assembleia da República aprovou uma lei que a construção de um hospital e os trabalhadores do atual hospital e de um futuro hospital também têm que ser ouvidos relativamente à situação presente e à situação futura. E, portanto, não nos parece que é despiciando ou não os ouvir. E, portanto, a proposta que o PCP aqui faz, os grupos parlamentares podem ou não votar favoravelmente a ela, mas nós vamos apresentá-la. E, portanto, o que nós propomos é que se faça uma reunião com a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, dos psicólogos, dos nutricionistas, com o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, com a delegação da FNAM da Delegação da Madeira. Estamos a falar das delegações que existem na Madeira, senhora deputada, não estamos a falar de que vão do continente para a Madeira. Do próprio sindicato do SIM e também dos sindicatos técnicos de diagnóstico e terapêutica e convidar também a Comissão de Utentes do Hospital para estar presente. Creio que esta representatividade faz todo o sentido. Nós queremos saber quais são as situações atuais, queremos perspectivar o futuro e então estes são elementos centrais para a auscultação.
Bem, tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Obviamente não temos nada a opor à questão dos sindicatos e eu percebo muito bem porque quero ouvir a Comissão de Utentes, está no seu direito, conheço bem a realidade de lá, quem está à frente de cada sindicato e também da Comissão de Utentes. Só quis fazer a referência como comparou com o Hospital do Algarve. É preciso não nos esquecermos que a nossa competência é fiscalizar o Governo da República e não fiscalizar o Governo Regional, porque quem fiscaliza o Governo Regional é a Assembleia Legislativa da Madeira. Era só essa a nota que eu queria dar.
Muito bem, vamos verificar aqui a melhor forma, todos respeitamos a autonomia e todos lutamos pela autonomia e vamos arranjar a melhor forma sem ferir a autonomia e portanto a autonomia do Governo Regional e sem ferir as nossas responsabilidades, arranjarmos um equilíbrio para que isso possa acontecer. Se essa proposta for aprovada, e portanto eu não poderei fazer outra coisa que senão colocar à votação este programa da visita com mais este acrescente proposto pelo PCP e pela senhora deputada Carla Cruz. Será assim? Está tudo de acordo. Senhores deputados, vou colocar à votação o programa proposto e iremos colocar aqui na segunda-feira, ao fim da tarde ou à noite, ou mesmo à noite, colocaremos aqui uma pequena reunião. Teremos aqui tempo, aqui das 16 às 6 horas, às 6, uma hora e meia, dá para reunirmos com todos, sem problemas. Tentaremos fazer. Agora vamos ver a forma de como é que os vamos contactar e como é que terá de ser ou a Assembleia Regional, pediremos ajuda à Assembleia Regional ou mesmo ao Governo Regional e iremos de certeza tentar encontrar uma forma sem ferir as responsabilidades e a autonomia do Governo Regional e também da Assembleia Regional podermos reunir com todas essas estruturas das várias áreas de responsabilidade na área da saúde também naquela região autónoma. Portanto, vou colocar à votação com esta situação que iremos fazer todos os esforços para termos também aqui esta reunião. Eu pedia só que mandasse a listagem para podermos ver e pediríamos, incumbiríamos a senhora deputada Sara Madura da Costa de fazer este contacto e tentar meter aqui às 6 da tarde um encontro que até poderia ser num local ou na Assembleia Regional ou no local, num hotel ou num local que achasse correto. Não sei.
Só se me permite.
Se ligasse.
Já está ligado. O que era fundamental aqui, uma vez que as datas estão fechadas, era que os serviços tentassem reservar as passagens, porque podemos ter alguma dificuldade. A maior dificuldade neste momento é as passagens. O resto conseguimos acertar, depois consigo fazer as diligências para. Exatamente.
Mas agora vamos aprovar para já este programa. Eu vou com os senhores deputados. Com esta ressalva e com esta incumbência da senhora deputada Sara Madruga da Costa, eu vou colocar o requerimento, o programa da visita à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fica também da responsabilidade dos senhores, dos coordenadores dos grupos parlamentares, que indicarão rapidamente até mais tardar, se calhar, até terça-feira. Até segunda-feira, quem é que são os senhores deputados que vão? Se calhar até amanhã. Conseguem mandar a todos os efetivos? Iríamos agilizar esta situação porque iremos mandar. Para marcarmos o hotel, para marcarmos transferes, porque temos também de alugar um autocarro, ou teremos de alugar. Se calhar até segunda-feira ao meio-dia era acho que era o ideal, até porque cada um de nós tem de se orientar nesta situação. O Sr. Deputado Moisés Ferreira disse já que se faz representar pelo deputado eleito pela Madeira. Mas isso depois manda um e-mail com toda essa situação e comunicaremos também o programa aos deputados eleitos dos vários partidos pela região autónoma da Madeira e que se encontram aqui. Mas era um gosto ver lá os senhores assessores também dos grupos parlamentares, que isso foi era bom que os grupos parlamentares também dispusessem, não é uma verba muito alta, penso que poderiam fazer de termos esse acompanhamento. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, eu vou fazer um esforço muito grande. Eu penso que vamos ter aqui alguma maleabilidade em termos de como é que é dizer, de não, da grelha de tempos. Nós temos vários requerimentos para vir o Sr. Ministro e vários secretários de Estado, os dois secretários de Estado. Eu penso que, com vários temas diferentes, se calhar tínhamos de acordar aqui, encontrar um dia, acordar aqui uma manhã ou uma tarde, para vir o Sr. Ministro com os dois senhores secretários de Estado, e faríamos de hora a hora, ou de hora e meia em hora e meia, tema a tema, e discutiríamos para conseguirmos fechar todas estas questões. E eu penso que quase conseguimos ter...
Ainda
falta muita coisa, mas quase... Eu tenho aqui uma vontade muito grande. Eu todas as segundas-feiras reúno lá em cima na sala da Comissão de Saúde. E quase a minha tentação é de conseguir limpar completamente, mas há sempre mais três requerimentos que chegam na própria semana e, portanto, não será fácil, infelizmente. Senhora deputada Isabel Galvão Sanete, tinha ficado de nos dizer alguma coisa. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Era porque ontem tinha o Sr. Presidente dado conta que a data de 22 de maio não era compatível com a realização do simpósio de oncologia, e eu pedi às nossas simpáticas assessoras que vissem rapidamente qual a disponibilidade da sala do auditório Almeida Santos, porque é obviamente o fator mais limitativo do ponto de vista da realização, para se encontrar datas alternativas, e portanto não faz sentido, como eu disse à doutora Rosa, está... Exatamente, então era isso que eu gostava de saber. Porque temos jornadas parlamentares nossas.
8 e 15 de junho.
Desculpa.
Ou 8 ou 15 de junho.
E há feriados aí pelo... Aquele simpósio de oncologia que está embruxado.
O problema é o dia 10 e é o nosso São João, o Santo António, o São Pedro... Se calhar o dia 8 era o melhor.
Não, 8
é sexta-feira?
Não, 5 e 12.
5 e 12, afinal é 5 e 12. A doutora Rosa estava a ver outro mês. É 5 e 12 de junho. A possibilidade de fazermos o colóquio do simpósio de oncologia.
Mas a deputada Ana Vitoressa tem umas audições no âmbito das PPPs também.
Para esse dia.
E é às terças.
E já estavam programadas.
Mas isso é uma questão de depois.
Está
puxada. Está completamente. Não está fácil.
É muito potente mesmo.
O que é que ela disse?